Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é José Sá Fernandes, que deixa a vereação da Câmara de Lisboa ao fim de 16 anos e inicia na próxima segunda-feira funções como coordenador do grupo de projeto criado pelo Governo para a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa em 2023. Antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. Eu sou Eunice Lourenço, comigo está Ana Dias Cordeiro, do Público, e começo por perguntar o que é que vai fazer este grupo de projeto.
Bom, este grupo de projeto, que tenho a honra de ir coordenar, vai, essencialmente em bom português, articular com tudo e todos para que as jornadas sejam um sucesso e para que no futuro haja ali um parque para servir as duas populações ou outras populações, porque vai-se ganhar uma grande freia de ribeirinha em Lisboa e Loures. E que, no fundo, vai unir não só Lisboa a Loures, mas vai quase unir Lisboa quase até para lá de Vila Franca, que já tem muita obra feita neste lado. E, portanto, é no fundo, coordenar isto, quer interministerialmente, quer com a Igreja, obviamente, que é, no fundo, o organizador do evento, quer com as câmaras de Lisboa e Loures. E, no fundo, é isso. É, no fundo, ser ali eu sei que a palavra não é bonita, mas eu vou ser mesmo aquele que vai chatear toda a gente para que isto corra bem.
E uma das tarefas, como disse, será a requalificação daquela zona ribeirinha onde hoje se encontram contentores, o complexo logístico da Bobadela. O que é que já imagina para todo esse espaço?
Bom, é um desafio. Portanto, estamos a falar de uma zona enorme que hoje não tem uso público, mesmo em Lisboa. Porque em Lisboa há um grande aterro que vai ser também, vai servir para uso público. Portanto, o aterro sanitário que havia, ou que há, e não hoje em Lisboa, também vai ser, aliás, em princípio até vai ser o sítio onde vai estar o altar da missa das jornadas, da grande missa, quando vier o Papa Francisco. E, portanto, só aí estamos a falar de 40 hectares. E depois mais 100 e tal hectares na zona de Loures. Portanto, de repente, não é bem de repente, mas esse espaço vai ficar, nós podemos lá ir, isso é fantástico, não é? Para a cidade e para Lisboa. Portanto, esse legado, portanto, a escolha do sítio para as jornadas também foi muito interessante nesse sentido, porque há as jornadas, que são em si já um evento importante, muito importante mesmo, mas deixa um legado, deixa um sítio para as pessoas se lembrarem disso e depois usufruírem do Rio e dos dois concelhos. E, portanto, estamos a falar em Lisboa do aterro e de Loures, da zona dos contentores, antigos depósitos também da Petrogal. E, portanto, isso implica, para 2023, um arranjo muito superficial. Não há tempo de fazermos uma obra muito grande, mas que fica já um sítio que... Loures já tinha programada uns passadiços junto ao rio e, portanto, isso vai ficar já pronto em 2023. Lisboa já tinha lançado o concurso para a ponte por cima do Trancão. Isso também fica pronto até 2022. Portanto, ficamos ali com uma zona ampla, muito grande, já para nós podermos lá ir, mas que depois das jornadas terá que ter outro tipo de intervenção para ficar uma coisa mais infraestruturada. Não vamos pôr parques infantis, não vamos pôr bancos, não vamos pôr esse tipo de coisas, que depois tem que ser...
Na resolução do Conselho de Ministros que cria este grupo de projeto, também diz que uma parte dos terrenos serão definitivamente ocupados até 31 de dezembro de 2022, mas a outra parte, que corresponde ao Parque Central, que acho que está na Administração das Infraestruturas de Portugal, será só temporariamente desocupada. Isto quer dizer que uma parte do que ali está vai ser tirado e depois vai voltar... vai ser por fases?
Ora bem, eu não queria estar aqui agora ser já... o que está lá escrito é isso. Não é? Agora, se eu acho que uma parte dos contentores, onde isso é referido, eu acho que uma parte nunca mais vai voltar. Então, quer dizer, não faz sentido haver este tipo de operações de tirar e pôr e pôr e tirar. Pelo menos a parte central, que é essa que está a falar, sim. Eu acho que depois é muito dificilmente voltará, porque eu acho que se encontrar uma solução provisória, mas que depois não volte para trás. Portanto, esse mesmo se contando com essa parte, o ganho para Loures vai ser extraordinário. Sendo que o passear junto ao rio vai acontecer sempre. Porque mesmo aí nessa zona, ao lado dessa zona, porque o projeto magnífico, aliás, da Câmara de Loures para a Frente Ribeirinho, portanto, um trajeto a pé e ciclável junto ao rio, esse já está à espera do visto do Tribunal de Contas. E, portanto, isso vai acontecer independentemente de estarem lá contentores ou não estarem contentores. Isso já é um ganho. Se nas margens do Trancão, quer do lado de Lisboa, no sítio do Aterro, quer no lado de Loures, onde existem o primeiro grande grupo de contentores, que aceita definitivamente o sítio da Petrogal e toda aquela zona muito desqualificada e que ninguém lá vai, junto da margem do Trancão do outro lado, portanto, de Lisboa, já é um ganho absolutamente extraordinário. Mas para as jornadas é preciso esse local. E eu acho que isso é provisório está escrito que é provisório, mas uma parte eu acho que vai ficar definitiva. Acho eu, porque depois não faz sentido em termos lógicos. Para já, eles vão sair de lá.
Mas vão sair os contentores todos?
Não, vão sair os primeiros. Aqueles têm três zonas, vamos assim dizer. A zona A saem todos definitivamente. É o que está na
resolução
do Conselho de Ministros. Zona B sai provisoriamente, eu estou convencido que sai definitivamente. E a zona 3, eu acho que ainda se vai ter que discutir isso da melhor maneira possível.
Gostava de tirar todos.
Aquilo já é muito longe, é uma zona muito desqualificada, é uma zona industrial, não é? O mais importante, do ponto de vista paisagístico e ambiental, são as primeiras duas fases, não é? Porque em termos visuais, em termos de conforto, depois os outros ficam perto já da Valor Sul, é uma zona industrial. O que é preciso é que o projeto de Loures se concretize, porque aí passamos ao rio. E há zonas que nós passamos junto ao rio, não olhamos para trás, olhamos para o rio e a coisa fica bonita na mesma. E, portanto, é isso.
Relativamente ao aterro sanitário, também há aqui um problema que se coloca também do ponto de vista até ambiental e de segurança, enfim.
Não, mas esse problema está resolvido. Não é a mesma coisa. Aliás, eu queria esclarecer isso também. Quer do lado de Lisboa, quer do lado de Loures. O lado do aterro, já foi lançado o concurso. Concessão, construção, fazemos o caminho. Portanto, Lisboa, nesse aspecto, já está adiantada. Portanto, o concurso para o grande parque, para o arranjo do parque, não é para ficar o parque completo final, não é? Que provavelmente no futuro levará equipamentos e tal. Isso está lançado. E com os melhores peritos da matéria. E, portanto, tudo aquilo que poderia eventualmente trazer algum problema vai ficar resolvido com esta empreitada. Nós, neste momento, não podemos lá ir, como sabe, todo esse aterro está vedado. Depois desta empreitada, que foi lançada há 15 dias, ou há um mês, em agosto, esse problema fica resolvido. Porque, no fundo, ali é gerir... O que é que nós não... Há coisas é que sempre não podemos fazer coisa lá em cima. Quer dizer, as estruturas... O que se tem que evitar é que haja estruturas em cima disso. Porque o aterro está lá. Quer dizer, o aterro não sai de lá. E, portanto, está compactado. O aterro em termos de si mesmo, acontece em todo, já em muitos sítios do mundo, transformar aterros em jardins. O que é que isso faz? Bom, é no fundo arranjá-lo de maneira que não haja nenhum problema para as pessoas que o pisam, não é? E portanto, isso está garantido.
Mas não há libertação de...
Não. Isso está garantido, fica tudo resolvido. Não, é?
Não há necessidade de contaminação de solos.
E, por exemplo, não há. Aí não há necessidade de descontaminação de solos. Há que fazer as obras que são necessárias para que não haja libertação de nada. Não é? Porque, sabe que estão lá os gatos lá embaixo, não é? O que é preciso é não furar aquilo e, portanto, não permitir isso. Mas, por exemplo, se no futuro quiserem pôr lá um parque infantil, podem pôr. Um café, um quiosque, acho que podem pôr, não é? Aliás, porque o altar vai para lá. E o altar, que é um peso gigantesco, ainda não está decidido como é que é a forma do altar, essa é uma discussão interessante também, que eu não quero palpitar, porque eu sou o coordenador, eu só vou dizer, pá, olha lá o projeto do altar, que tem que estar pronto, não é? Tem um peso enorme, e aí está a ser acompanhado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, exatamente para o problema do peso e da infraestrutura, e vamos colocar num sítio que já está estudado e que garante todas as ofertas. Onde há um problema de contaminação de solos, para responder diretamente à sua pergunta, dizer, aí não há, portanto, as pessoas podem lá passear, não há libertação de nada, onde há problemas de contaminação de solos que se resolvem facilmente é no terreno da Petrogal. Aí, o que é que tem que se fazer? Tem que se colocar terra dar uma modulação do terreno e depois, e mais nada. Porque o problema das contaminações de solos é este, é furarem, é libertar gases, portanto, se não houver libertação disso...
Vai ser uma solução de recurso, não é definitiva também, essa da terra
Sim, para já... até pode ficar assim, depois logo se vê como é que se vai fazer o parque do futuro, mas como eu acho, eu imagino um parque ali do futuro com muitas zonas livres, não é? E estas zonas livres, quer dizer, de para jogar a bola, correr, não é? Sem infraestruturas, nada lá dentro, sem infraestrutura. E portanto eu imagino que essa zona seja uma dessas zonas, não é? Uma zona livre, como temos muitos parques com zonas livres, aliás, que são muito importantes para os parques, não é? E, portanto, essa é a única parte assinalada como ter que se fazer qualquer coisa a mais do que...
Mas para descontaminar esses solos da Petrogal, quem é que é responsável pela descontaminação desses solos?
Neste momento, a única coisa que está prevista é não há necessidade de descontaminar ou de fazer o que é que seja, a não ser isto que eu estou-lhe a dizer. Portanto, colocar terra, fazer o respectivo modulação de terreno e pronto.
Mas idealmente haveria uma descontaminação.
Bom, não sei, às vezes podem ser muito prejudiciais. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo. O problema dos contentores para o barreiro. O melhor é não mexer nos solos. No barreiro, na água, por causa da legionária. Não se pode mexer nos solos, porque se mexer nos solos, fazer o que é que fizer, nós temos aí uma verdadeira contaminação. Do resto, portanto, há sítios que nós sabemos que têm problemas no subsolo, mas então o que temos que prever é não mexer neles. E monitorizar, obviamente, não é? Mas não, quer dizer, há sítios que é melhor não mexer. Dou-lhe outro exemplo. Aliás, queria ver se ainda conseguia lá ir. O aeroporto de Berlim. O aeroporto de Berlim, que saiu, o último aeroporto de Berlim, o que eles fizeram foi isso que eu estou-lhe a dizer. Hoje passeia-se no aeroporto de Madrid. E se há sítios que têm problemas, eventuais problemas de contaminação de solos, são os aeroportos. E, portanto, e o que se fez aí, é isto que eu estou-lhe a dizer, provavelmente fez terras aqui, terras ali, modelou-se, monitoriza-se, isso é obrigatório, haver monitorização, mas as pessoas podem passear lá. E principalmente não fazer nada, nomeadamente, por exemplo, no aterro de Lisboa, fazer grandes estruturas que no fundo podem ainda ir voltando, ao subsolo que poderá trazer esses problemas.
Ainda voltando ao aterro, onde se prevê, como disse, o altar.
Sim.
E o recinto principal, acha que pode comportar toda a gente que é suposto vir à jornada?
Não, porque vamos lá ver uma coisa. Esse é outros problemas das jornadas. Nós estamos aqui numa coisa muito interessante, difícil. É porque nós não sabemos se vem 1 milhão ou se vem 3 milhões de pessoas. Preparar um recinto ou preparar um evento onde não se sabe bem se é uma grande... É muita gente, não é? Nunca se fez uma coisa para 1 milhão de pessoas em Portugal. Muito menos para 3 milhões. O que nós vamos preparar é tudo para 3 milhões. E isso não chega. Há uma métrica, não é? Uma métrica de X pessoas por metro quadrado. Pois essa métrica também se vai também é diferente. Bom, mas são sítios para a noite onde podem dormir alguns dos jovens que vão para o evento.
Sim, porque a última noite prevê-se sempre que os jovens passem naquele local,
exatamente.
Não é?
Exatamente, e portanto aquilo vai até ao sítio dos contentores, que fica a 2 km.
E voltando aos contentores, para onde é que vão os contentores?
Isso é as infraestruturas de Portugal que estão a estudar esse assunto. Portanto, eu ainda não lhe sei dizer, e como eu lhe digo, também não é um assunto que sou eu que vou resolver, o que eu lhe garanto é que, já falei com as infraestruturas de Portugal, é que eles têm que arranjar uma solução, e estão a arranjar uma solução. E, portanto, neste momento, ainda não sei.
Até quando é que eles têm que retirar
de lá? Até 2022, dezembro de 2022.
E...
Isso vai acontecer.
É? Já tem uma estimativa de quanto é que tudo isto vai custar?
Bom, o descontentor está previsto na resolução do Conselho de Ministros. São 6 milhões, qualquer coisa do género. O terreno da Câmara, a empreitada também já foi lançada e anda à volta da mesma grandeza. Depois não sei, os outros custos do altar ainda não sei, e depois o arranjo dos terrenos em Louros. Uma parte também não sei.
E mas quem é que paga?
O pagamento vai ser dividido, portanto a Câmara de Lisboa vai pagar o arranjo de Lisboa, porque fica a ganhar, não é? O das infraestruturas, a tirada dos contentores vai pagar as infraestruturas de Portugal, porque é o que diz a resolução do Conselho de Ministros, mas obviamente que as infraestruturas de Portugal é uma coisa do Estado, portanto tem que ser isso resolvido. E depois julgo que aquilo é dividido, as infraestruturas, por exemplo, os candeeiros em princípio vão ser solares, para não haver gastos com infraestruturas no subsolo, não é? Mas ainda não está decidido, mas caminha-se para aí. As casas de banho, bem, tudo isto depois é uma logística absolutamente... é difícil imaginar um cidadão comum, como eu, mas que agora já me estou a perceber das questões, a complexidade disto. Quer dizer, a complexidade é gigantesca. Quer dizer, nós falamos com alguns dos promotores dos concertos rock, eles dizem, nós não fazemos ideia. Porque uma coisa é nós metermos 100 mil pessoas, outra coisa é metermos 1 milhão de pessoas ou 3 milhões para a logística disto tudo. Não é? Portanto, pagar, eu acho que há um compromisso entre todos, não é? Que entre governo e câmaras, isto seja pago entre eles, não é?
Mas há uma estimativa, portanto, 6 milhões para...
6 milhões para os contentores, três. Não é? 6 milhões para a obra de Lisboa e para a de Louros. Para o altar ainda não há uma estimativa, nem para as próprias infraestruturas, não é? Portanto, eu não lhe posso dizer, mas deve andar na mesma ordem de grandeza.
Ainda sobre o aterro, eu penso que eu não cheguei a perceber, sendo 1 milhão de pessoas ou sendo 3 milhões de pessoas, não se sabendo...
Não, o aterro... Não, portanto, para qualquer das modalidades, 1 milhão ou 3 milhões, o aterro nunca é suficiente. Portanto, então, aquilo vai sempre para Louros.
O aterro vai ser só para ter o altar, é isso?
Não. O aterro é para o altar e já leva muitas pessoas. E aquilo é de uma organização matemática. Portanto, a parte do aterro vai ser dividida por talhões, não é? E a matemática, ali cabem X pessoas e não vão mais pessoas. E depois esses talhões vão-se espalhando para o outro lado do trancão, sendo que está garantido que a Sua Santidade o Papa vai percorrer todo o recinto e depois vai haver ecrãs ao longo do recinto para as pessoas poderem ver o evento. Portanto, é de facto uma coisa de grande complexidade.
Mas acredita que há tempo para tudo isso?
Acredito que há tempo para isto tudo, mas temos que ser muito eficazes, até aproveitando uma frase dos jesuítas e do Papa Francisco, não é? Quer dizer, o todo é maior que as partes, e portanto a gente temos, não é? E a unidade é maior que o conflito, como dizem desde o Loyola, não é? E isto tem mesmo que acontecer, quer dizer. Mas eu acho que há uma vontade de todos. Há uma vontade de todos. Isso tem sentido. Portanto, eu não estou a exercer funções, mas as reuniões preliminares que teve, porque eu já estava como responsável da Câmara Municipal de Lisboa pelas jornadas, e daí a minha missão em Lisboa, já agora nas jornadas, era chatear em diplomas, e desculpem a expressão, mas é mesmo essa. As equipas estavam a lançar os concursos. Portanto, a ponte já está adjudicada, por cima do trancão, e a grande empreitada de Lisboa, do aterro e zona envolvente, também já foi lançada. Portanto.
E o que é que Lisboa, Louros ou Portugal ganham com tudo isto?
Bom, ganham uma visibilidade gigante. Estamos a falar de repente, numa semana, virem 1 milhão ou 3 milhões de pessoas. Quer dizer, entre 1 milhão e 3 milhões. Duas outras edições, a sensação que dá é que aquilo deve andar mesmo pelos 2 milhões e meio, não é?
Sim, Roma foi mais ou menos isso. Madrid também terá andado por aí.
O que eu tenho que falar é das pessoas sentem que há mais vontade agora de virem, até por causa das pandemias, etc. Portanto, é uma incógnita. Isto é uma repressão gigantesca, ainda por cima, porque as pessoas vão se distribuir em toda... Não é só em Lisboa, as pessoas não ficam a dormir em Lisboa, vão para Setúbal, vão para... Quer dizer, portanto, isto é um benefício de dar a conhecer Portugal, de dar a conhecer a região, extraordinário. Mas é um benefício para estes dois locais, por isso é que Lisboa vai pagar a sua parte do parque, não é? Porque vai ser um grande beneficiado do parque, não é? Portanto, ou vamos dizer melhor, se não houvesse jornadas, Lisboa ia fazer isto. Tanto assim que a ponte sobre o trancão, eu, como vereador do ambiente, já estávamos a fazer o projeto, sem saber que havia jornadas. Portanto, essa realidade, já estávamos a fazer os estudos de como é que podíamos tirar a rede do aterro, independentemente das jornadas, não é? E, portanto, Lisboa já ia fazer isso. Portanto, é um custo, sim, vai custar dinheiro, vai custar milhões de euros, vai. Mas, como custa qualquer parque que se faça em Lisboa. O benefício de um parque é gigantesco. Aliás, reparámos agora na pandemia. Ou seja, os 240 hectares novos que Lisboa fez nos últimos anos, desde que eu sou, ou mais de 240 novos, percebemos a valia que isso tem. A valia para o cotidiano das pessoas, para a saúde, para tudo, para todos os ganhos ambientais que uma coisa destas tem. Vale 100 vezes mais. É daqueles investimentos que vale mesmo a pena fazer. Porque, em termos de custo-benefício, o benefício é muito superior ao custo.
Em termos de articulação com o Comitê Organizador da Jornada Mundial, até que ponto é que o grupo de projeto pode ter influência na organização? Já nos falou aqui na questão do altar e do peso do altar. O grupo de projeto vai aqui ter preocupações, por um lado, com o impacto ambiental, por outro lado, com locais de organização, e pode ter influência nisso?
Bem, todas as coisas têm a ver umas com as outras. O organizador do evento, portanto, temos várias realidades aqui, não é? Uma é os parques, a infraestrutura. E, portanto, tem que haver projetos, tem que haver lançamento de concursos, tem que haver obra. A Igreja não vai fazer isso. Isso compete ao Governo, ou principalmente às câmaras, não é? Fazer isso. Como eu disse, até 2023, portanto, até à primeira semana de agosto, nós temos tudo preparado para receber as jornadas. Ou seja, o parque não vai ficar... quando acabarem as jornadas, nós temos que intervir neste território todo para fazer o parque final, vamos assim dizer. Porque nós não vamos pôr nas jornadas equipamentos, bancos, etc. Não é? Portanto, depois tem que levar, provavelmente até outra modulação de terreno aqui e ali, tem que levar outro tratamento, não é? Mas a base fica. É evidente que para o evento é muito importante estarmos em articulação com a Igreja, porque nós, quer dizer, a Igreja tem que dizer, bom, então, porque eles é que são os organizadores, eles também têm o know-how, essa informação que eles nos dão, não é? Por exemplo, o altar. Quantas pessoas é que vão para o altar? Não é? Eles têm essa informação, não é? E outra tem uma informação muito útil, que as pessoas esquecem. Eles também têm a informação do que é que correu mal nas outras. Isso é uma informação muito útil, porque nós todos, como óbvio, não é? Aliás, qualquer jornada deve ter pensado, nós temos que fazer, não podemos cair na mesma maneira que os outros caíram. Madrid, acho que correu muito mal o problema das casas de banho, houve outros sítios onde as pessoas não viam.
Paris foi subdimensionada.
E, portanto, estas coisas todas têm que ser muito bem, e nós vamos fazer os possíveis, portanto, esta informação é muito útil. Depois o próprio percurso do Papa, nós podemos já estruturar um caminho, não é? Que atravessa aquilo tudo para o Papa poder ir visitar, não sei se é bem a visita, mas passar por todas as pessoas que vão estar no recinto. Portanto, eu acho que isso o projeto é independente das jornadas, mas é evidente que as jornadas condicionam algumas decisões, não é? Nomeadamente, por exemplo, a do altar. A do altar foi estudado qual era o melhor sítio para ter o altar. Quer dizer, ele está em Lisboa porque aquele é um sítio um pouco mais elevado, não é? E porque, apesar de tudo, tem uma visibilidade boa para bastantes metros, não é? Lineares. Mas aquilo vai ter ecrãs e, como eu digo, aqueles que ficam lá no fundo dos contentores não veem o altar. Muito dificilmente, devem ver lá um pontinho, por isso é que vai ter que é ecrãs. E essa questão dos ecrãs também é engraçada. Isto é tudo contas, tem muito matemática, o que me interessa, o que eu gosto, não é? Porque tem que se fazer contas de quantas pessoas é que vê o posicionamento dos ecrãs, para quantas pessoas, etc. E isto tudo é diferente de qualquer coisa que se fez. Então, as casas de banho é uma coisa absolutamente... as discussões são, não vou contar, mas são engraçadíssimas, não é? são muito engraçadas. E, portanto, isso tudo é falado abertamente. Quer dizer, isto é muito importante, a informação está com todos. Não é? Esse é um dos papéis que eu acho que vou representar como coordenador da equipa de missão, é estar, toda a gente tem que ter a informação de todos, não é? Porque, como eu digo, a unidade aqui, nós sabemos que gerir cidades, gerir projetos, também é gerir conflitos, não é? E aqui, de facto, como diz a frase que eu já disse há bocado, a unidade é mesmo superior ao conflito, e tem mesmo que ser, quer dizer, nós aqui temos que dar, e só uma maneira de fazermos uma coisa desta dimensão é darmos a informação toda e percebermos, porque há sempre um problema, há sempre uma coisa que a gente não se lembra, não é?
Quando foi nomeado, e a sua nomeação é pelo governo, o Presidente da Câmara de Lisboa era Fernando Medina, o Presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares. Dentro de poucos dias esses presidentes vão mudar. Em Lisboa, Carlos Moedas. Em Loures, o socialista Ricardo Leão. As mudanças políticas em Loures e em Lisboa podem, de alguma maneira, comprometer ou atrasar as obras necessárias?
Eu acho que não. Houve essa mudança. E, portanto, mas eu acho que qualquer da... Bom, o engenheiro Carlos Moedas, o doutor Fernando Medina já falou com ele sobre isto. E eu irei falar, mal entre tome posse com o meu colega do ambiente. E em relação a Loures, a mesma coisa. O próprio secretário de Estado vai se encarregar também, portanto, de falar com as entidades para que isto corra tudo bem. Como eu disse, Lisboa, o projeto está a avançar. Já está em concurso. As infraestruturas de Portugal já estão a tratar do assunto dos contentores. Há aqui uns assuntos que se tem que resolver, mas eu acho que não vai... Aqui, no fundo, é aquela... quer dizer, aqui não, não, o fruto é cego. Ou seja, Medina ou Moedas, Bernardino ou...
Ricardo Leão.
Ou Ricardo Leão, aqui a árvore é que vê. E, portanto, porque eles seriam os frutos... que a árvore é que vê, porque aqui é um conjunto que quase não tem rosto, não é? Eu gostava que não tivesse rosto, no sentido de que as coisas se fizessem independente. E acho que isto é mesmo um projeto nacional e que não vai ter... E os feedbacks que eu tenho tido ultimamente, não, nada apontam...
Para alterações.
Alterações, pelo contrário, até acho que... Não é pelo contrário, não. Acho que o empenho vai ser igual, não é?
No discurso da semana de 5 de outubro, que foi assim uma espécie de discurso de despedida de Fernando Medina, ele pediu a união no combate às alterações climáticas e que esse combate não pode ser nem interrompido nem adiado. Que mudanças é que temem em Lisboa que possam interromper esse combate?
Bem, o discurso do Fernando Medina é muito bom. É um discurso de grande dignidade. Eu vou-lhe dar exemplos, quer dizer, mas eu julgo que isso não vai acontecer, porque não pode acontecer, quer dizer, nós fizemos com o Corredor Verde, imagina, o Vale da Montanha, que tem um grande nome, não é? O Vale da Montanha já existia, mas não existia, era o Corredor. Se faz ali um prédio, acabou-se o Vale da Montanha. Corredor de Monsanto, o primeiro que nós fizemos para aí 10 corredores verdes, não é? De grande importância, os tais 200 e tal hectares. Se começam para ali a construir e a tirar terrenos para pôr nos corredores verdes, esta ideia do corredor, o corredor verde não é só uma coisa de nós, não é um corredor de uma casa, tem que ser uma coisa ampla, não é? Uma coisa ampla, de mais biodiversidade, de passagens de animais, etc. E, portanto, isso espero que não aconteça. É um retrocesso. A mesma coisa em relação à mobilidade. Quer dizer, aquilo que o Executivo fez, juntamente com o Governo, do passo único, De mais autocarros, da aposta no transporte coletivo, não pode haver um retrocesso nessa matéria, mesmo nos transportes suaves.
Então, perguntando de outra maneira, como é que vê a cidade com Carlos Moedas?
Bem, não vejo, porque eu digo, não vejo, porque o programa não me pareceu muito consistente e a campanha dele também não foi brilhante, vamos assim dizer. Mas eu quero que decorra tudo bem, não é? E, portanto, mas pelo aquilo que eu sei, não sei, não é? Acho que ninguém sabe mesmo. Mas acho que mas o que eu desejo é que corra tudo bem. E, portanto, o discurso do Fernando Medina é isto, quer dizer, nós temos aqui objetivos comuns que são claros, não é? A inclusão, a cidade aberta de toda a gente, isso acho que é impensável.
Não receia uma mudança drástica na cidade?
Eu não receio, pai. Quer dizer, eu receio. Agora se pergunta se o meu não receio é racional ou é de esperança, neste momento é completamente de esperança. Quer dizer, eu desejo que não. E por estas razões que disse, e acho que o Fernando Medina disse as duas coisas, ou as três coisas muito importantes para que não haja retrocesso. A mensagem é esta, quer dizer, É uma cidade que é inclusiva e que recebe todos. Essa é uma mensagem muito importante e que não exclui. Para não haver tentações, não é? Não exclui. Esta coisa das alterações climáticas, o verde, as energias renováveis, a mobilidade é fundamental. Quer dizer, tratar bem da mobilidade, portanto, é um discurso muito, muito, muito disto. E a cidade aberta, quer dizer, essas são as mensagens do Medina, muito bem explicadas, com grande dignidade e uma passagem de pasta com este significado. Eu acho que o Carlos Moedas, daquilo que eu conheço do Carlos Moedas, não do programa, não da coisa, eu acho que é um homem que pode, que não vai destruir isto, não é? Quer dizer, e portanto tem essa esperança. As mudanças políticas que aconteceram em Lisboa e Loures são realidades e nós não devemos fugir a elas, mas devemos é integrá-las. E como eu disse há pouco, são frutos. Os frutos, neste caso, é que quem vê é a mesma árvore. E a árvore, neste caso, é a organização do evento, que neste caso pertence à Igreja, não é? E é a árvore aqui a fazer os dois parques. Quer dizer, e portanto não há cá. Agora que fazer? Quer dizer, é outros interlocutores que eu tenho que falar. Eu já falei também, apesar de não ter nas minhas funções. Eu já tinha falado com o Bernardino e com o meu colega Matias em Loures, não é? Já tinha falado, obviamente, com o Fernando Medina em Lisboa, não é?
Agora
falo com os próximos, não é? Porque isto já está a andar, não é?
Uhum.
E tenho... A Igreja, no fundo, é a mesma, não é? E o Governo também é o mesmo. E eu também sou a mesma pessoa.
E pronto, nós ficamos hoje por aqui. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.
Renascença, a par com o mundo.